A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR Cast, o podcast do Tricolor on the Rock. Salve, salve, nação Tricolor, sou o Kinei. Hoje aqui no Tricolor on the Rock Cast, vamos de opinião para São Paulo 2, Vasco 0. Sim, com gols de Rigoni e Pablo, o Tricolor venceu o clube carioca no Morumbi e leva vantagem para o jogo de volta na Copa do Brasil. Para falar sobre a vitória Tricolor, está aqui comigo o amigo Fernando Cruz, do Tricolor on the Rock. Salve, Fernando! Tudo em paz?
Oi, Guiné. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa noite, bom dia para quem está ouvindo depois, né? É, foi uma vitória boa de São Paulo ontem, leva uma vantagem aí considerável para São Januário, mas o time ganhou, mas jogou pro gasto, né?
É isso aí, Fernando, jogou pro gasto e é o que a gente precisa no momento, né, Fernandão? Jogar pro básico.
Isso, exato, fazer o básico, fazer o simples, né? Para ir em frente em todas as competições, né? Eu acho que o São Paulo já está com meio caminho andado para estar na próxima fase, né? Claro que a gente não pode ser arrogante, achar que já está ganho, porque futebol é jogado e o lambari é pescado. Mas o São Paulo deu um passo muito bom ontem.
Exatamente, Fernandão. Passo importante. Mas já vamos lá, Fernando. Fala, vamos lá, meu amigo. Sua opinião sobre a vitória do Tricolor. Como você viu o jogo, Fernandão?
Vamos lá, foi um bom começo do São Paulo, né? O São Paulo começou logo nos três primeiros minutos chutando bolas aí no gol do Vanderlei e ficou evidente, né, meu amigo, que a zaga do Vasco é muito ruim, né? O tal do Hernando foi um pesadelo lá pro time da Colina. O São Paulo chegou como quis e não demorou, né? Logo aos 13 minutos, o Rigoni abriu a contagem. Rigoni jogando mais uma vez muito bem. Rigoni é um nome que chegou no São Paulo, se encaixou direitinho no time, né? E quando ele não joga, o time se ressente dele, né? Da presença dele em campo, né? Aí nós tivemos aí, aliás, gol com um passe maravilhoso do Benítez, que mesmo jogando em condições físicas ruins, ainda mostra ser um jogador aí bastante decisivo em campo, né? E aí o São Paulo depois decaiu ao longo do primeiro tempo, o Vasco começou a dominar as ações. Aí, segundo tempo muito fraco de São Paulo, motivado ainda pelas alterações um tanto confusas, né, do técnico Hernan Crespo. Tirou o Igor Gomes, colocou o Gabriel Sara, abriu o time. E se fosse o Vasco um time mais habilidoso tecnicamente, teria empatado a partida, sem dúvida nenhuma, né? Aí tivemos aí um cruzamento do Reinaldo e aconteceu aí do nosso querido Pablo fazer 2-0, né? E fechou, lacrou o caixão, fechou a vantagem e vai ser difícil do São Paulo perder essa classificação lá em São Januário, né? Tudo é possível nesse instável time do Hernan Crespo, mas eu acho que essa classificação aí está garantida.
É, eu tenho de concordar com você. Eu acho que para perder essa vaga, o São Paulo vai ter que trabalhar muito para perder ela, né?
Mas exato, perder de 3-0, né? Lá,
muito difícil.
Com esse time aí, Léo Jabá, né? Todo respeito.
Claro, né? Claro.
São um time bom para Série B, tudo. Muito provavelmente devem subir de divisão, mas Léo Jabá, Marquinhos Gabriel, Jesus amado, o coitado do Cano lá, não está isolado porque não consegue receber bolas de qualidade para fazer gol, né? E o São Paulo teve, sem dúvida nenhuma, o trabalho dele facilitado, apesar que em alguns momentos não foi bem, não.
É, isso aí. Quero aproveitar aqui a deixa que você falou de alterações, né? O São Paulo, até os 30 minutos do primeiro tempo, vinha bem pra caramba, né?
Isso.
Galera cansou, o Vasco deu uma melhorada, agora e voltou, o Vasco já voltou no segundo tempo com um jogo mais equilibrado, apesar de todas essas deficiências que você muito bem colocou do Vasco. Aos 17 minutos, o Crespo vai e muda. Ele tira o Igor Gomes, que junto com o Nestor supriam ali a marcação, né? E coloca o Sara, cara. Abriu o time, como fez com o Vasco. E, meu, o Vasco passou a mandar no jogo.
Exatamente.
Aos 30 minutos, ele vai e arruma, né, Fernandão? Ele troca o Benítez pelo Thales.
Aí colocou o Thales Costa e ficou mais tranquilo aí na questão de marcação, né?
Isso. É, aí, ó, também, outra coisa, Fernandão, não... só para continuar, confirmar, só para desse pedaço também, aos 30 minutos, ele também tira o Nestor, que tá cansado, e coloca o Lisiero. Ali a coisa ficou, tipo, mais tranquila. Agora, além do seu comentário, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Não daria para ele fazer o simples, vamos supor. Você vai tirar o meia Benítez, coloca o meia Sara. Vai tirar o Igor, que marca, coloca o Thales. Isso pode dar merda, como deu contra o Flamengo, né, Fernando?
Isso. Eu acho que o Crespo inventou desnecessariamente, digamos assim, né? Uhum. Ele ainda consegue mobilizar o time, para o time decidir o jogo, como decidiu, aliás, no começo da partida, mas a inconstância dele manter o esquema tático dele dominando o adversário é que preocupa bastante, né? E ele deveria fazer o simples mesmo, como você bem falou, sem inventar tanta moda, sem querer improvisar jogador onde ele não rende. O Gabriel Sara, todos nós sabemos que ele não é segundo volante, mas isso. Lá foi o Crespo insistir de novo no mesmo erro, né? Certos jogadores do São Paulo não têm essa característica de serem polivalentes no campo. Não adianta. Ele precisa, na verdade, trazer outros nomes que tenham essa característica para se adaptar às ideias dele, e isso acaba provocando até certos sustos, como o ataque do Vasco proporcionou.
Ah, entendi. É isso mesmo, Fernandão. Agora, Fernandão, quero aproveitar essa deixa que você manter o esquema tático, né? Ontem eu debati com o nosso amigo Jean Miranda lá no Twitter um tempão.
Certo.
Vi comentários do Caio também nesse sentido, mas eu queria ouvir você, Fernando.
Sim.
Sobre Pablo. Tipo assim, apesar de tudo que nós já falamos, já instituiu o prêmio Pablo, pior em campo aqui, o Pablo, sim, Fernando, ainda é o menos pior do ataque para fazer esse tal do pivô tão necessário nesse sistema.
Exato.
Ontem, aliás, com certeza você prestou atenção e viu, em alguns momentos ele fez exatamente isso. Ele pega a bola, ao invés de tentar chutar, ele toca pro Rigoni, ele toca para quem tá chegando.
Tabela, né?
Isso, que é o papel do pivô. Ele tem que ficar... O que faz aquele pivô ali, né, cara? Ele, mesmo que ele não faça o gol, o papel dele é confundir a zaga e servir quem tá de trás. Como fazia o Chulapa, aliás, lembra do Aloysio Chulapa?
Isso.
Quase não fazia gols. Não tô comparando os dois, tô comparando a função, né? Mas a minha pergunta é o seguinte, você não acha que o Crespo devia tentar manter uma coisa parecida, cara? Porque assim, ele entra com dois atacantes velozes no jogo, com um pivô no outro, aí no outro ele joga com o Vitor Bueno, que nem atacante é. Então, assim como no meio, a mim parece que ele é confuso na montagem do ataque. Que por mais que ele não tenha o 9, porra, meu, por que não jogar de uma forma, Fernandão? Como você vê isso? Não dá pro time se entrosar desse jeito.
Fica complicado o entrosamento, né? Você falou tudo. Eu acho que o São Paulo tem essa instabilidade, talvez pela necessidade, pelo estilo do técnico de adaptar o time de acordo ao seu adversário, né? Eu acho que a ideia do Crespo é mais ou menos essa. Ou seja, ele de acordo com o adversário, ele prefere jogadores mais leves, mais velozes. Ontem ele achou que a característica do time do Vasco poderia ser colocado o Pablo, mas de fato isso acaba, pela própria capacidade dos jogadores, de não entenderem muito bem o que, que ele quer propor, né? Uhum. Então eu acho sim que deveria ter um esquema mais específico, um único esquema, mas talvez pelos conceitos de futebol moderno que ele tem, ele acaba colocando para o time ser um time adaptável a cada adversário. Mas eu concordo com você que realmente seria melhor uma ideia fixa de jogo, mas que fosse eficiente, né? E nem sempre essas ideias aí do Crespo são.
É isso, Eu sobre isso, cara, eu acho complicado a cada jogo você ter uma dupla de ataque diferente e com características diferentes, né? Até por ser o início de trabalho, eu penso que deveria manter pelo menos a característica. Você quer mudar para, vamos supor, você entra com um pivô e com um jogador que chega. Você quer mudar durante o jogo com um adversário cansado? Aí sim, você entra com mais velocidade, né? Mas
exatamente.
Eu sinto que isso aí atrapalha um pouco nessa montagem de time, Fernando.
Isso, acaba atrapalhando, sem dúvida, o entrosamento. A ideia dele é válida.
E boa, a ideia é boa, né, Fernando?
É boa. De rodar o elenco, de ter 22 jogadores titulares. Só que, na realidade, a gente sabe que o São Paulo não tem.
Né? Não tem. E geralmente...
Acaba sendo ineficiente para o time, né?
Concordo. E isso, geralmente, né, Fernando? Os técnicos fazem isso. Uma coisa é você rodar o jogador, que é necessário, né? Agora, outra coisa é você rodar o sistema de jogo a cada, tipo, cada 15 minutos.
Isso. Cada partida vai mudando, é muito complicado. Eu acho que pode ser ruim pro adversário, que está acostumado com aquele esquema tático do time, mas por um outro lado bagunça totalmente a estrutura do time.
Eu também acho, e assim, né? Eu insisto nessa questão, porque é um time em formação. Quando o time está em formação, ele não tem ainda uma forma de jogar e confunde. Mas tem dado certo, né? Apesar, a gente tem que também reconhecer que com todo esse sofrimento, tem dado certo. E quem treina é ele, não somos nós. Mas eu acho que cabe cabe essa colocação, né, Fernandão?
Caberia sim. Sem dúvida nenhuma, uma estabilidade maior nas ideias do técnico.
Exato.
Eu acho que isso, às vezes, faz com que o time seja muito instável nos jogos, e em jogos fáceis, né, como foi o caso de ontem, né? Porque em uma situação normal teria que ser uns 3-0 fácil pro São Paulo, né?
Cara, você falou uma palavra agora que eu acho importantíssima: estável. E essa instabilidade, ela ficou evidente contra o Flamengo. Ficou evidente. Quando você, com uma alteração, se destruiu o time, né, cara?
Destruiu, exatamente. Mas tivemos pontos positivos.
Muitos. Eu acho que até mais que negativos, né, Fernando?
Gostei. Tivemos coisas positivas, coisas que, sem dúvida nenhuma, eu acho que podem ser fixadas. Eu acho que a ideia do aproveitamento do Orihuela, principalmente aí na questão de marcação, ele foi muito bem ontem, não deixou aqueles buracos e vacilos, né, que o Igor Vinícius deixava. E foi interessante, né? Não foi também aquela maravilha em campo, nossa.
Foi o Cafu, né? Não foi o Cafu. Direita.
Não, longe disso.
É um Cicinho também?
Não, longe disso.
Eu fiz
mas
uma. Pode falar, desculpa, Fernando.
Você foi fundo agora no Cicinho.
Meu Deus. Eu fiz, ô Fernandão, no meu Twitter, uma enquete lá com a torcida pra ver se a galera gostou, né? Cara, eu diria pra você que 99% achou que o Orejuela foi melhor do que o Igor, cara.
Foi, foi.
É que também a gente, de repente, a comparação ela é um pouco cruel, porque nós estamos comparando o Orejuela contra o Vasco e o Igor recentemente contra o Flamengo, né? É um pouco de maldade. É difícil. Porque um difícil jogo bom.
Comparar, né?
Difícil. Ô, Fernandão, um jogo bom eu lembro do Igor já ter feito, né, cara?
Isso. Mas pelo sentimento, né, digamos assim, de decepção da torcida com o futebol do Igor, eu acho que o Orejuela foi até um certo alento ontem.
Sim, eu também concordo. Parece, eu não sei como que você acha, mas parece que ele tem mais característica de marcação, ele parece ser mais lateral, né?
Isso, aquele setor lá ficou totalmente desguarnecido lá, o Bruno Henrique na partida passada passeou em cima do setor direito de São Paulo. Ontem, pelo menos, esteve mais tranquilo, esteve mais estável, né?
É, isso aí. Agora, falando naquele setor, Fernandão, mais uma lesão. Agora Arboleda.
Ai, ai, ai.
Provavelmente fora dos próximos e decisivos jogos. Aliás, Fernando, já temos Luan fora. E fica cada dia mais escancarada a verdadeira deficiência desse elenco, né, cara? Que é reserva para zagueiro e volante.
Isso. Eu escutando uma live ontem, né, do Arnaldo Ribeiro e do Eduardo Tironi, e eles estavam comentando que o departamento de fisiologia do São Paulo, até o início aí dessa gestão do Júlio Casares, eles trabalhavam no São Paulo meio período, cara. Ou seja, os jogadores tinham a possibilidade de se recuperarem das suas contusões apenas no período da manhã.
Certo.
E os próprios equipamentos, né, da fisioterapia do São Paulo são completamente defasados, né?
Meu Deus,
então,
sério?
Então, por aí você vê, sim, por aí você vê o quanto que o time está atrasado nessa questão de recuperação dos jogadores. O Refis, que já foi uma referência, né, na questão de recuperação, hoje em dia, de acordo com o que eu li, está completamente defasado, né? Aí você entende o motivo de tantas contusões aí dos jogadores, né?
Fernandão, além, notícia essa, isso eu não sabia, agora você vê. Além disso, tem o setor em si, né? Porque, poxa, se sai o Luan, o zagueiro acabou. E eu tô com... Sabe o que tá me preocupando, Fernandão? Da gente qualquer hora fazer um podcast aqui exatamente falando, ó, como a gente falava lá atrás, São Paulo foi eliminado por conta de não ter reserva pra zaga e pra volante, cara. Tô preocupado.
Isso, exato. Dá pra ficar, viu? Infelizmente, o Crespo tem as suas dificuldades na montagem do elenco, mas a gente vale dizer uma coisa aqui, ele está sendo muito sabotado aí por esse departamento médico e físico do São Paulo, viu?
Fernando, esse não foi ele que trouxe essa galera?
Não, já são profissionais que já estavam aí. O único que realmente
veio com ele
foi o Alejandro Corrêa, só. Agora o resto é tudo, já vem aí da gestão Leco, não foi substituído nenhum, entendeu? Não houve essa preocupação de renovação, entendeu? Juntou-se a comissão técnica do Crespo com o que já tinha. Por isso que tá vendo isso daí.
Entendi, então essa turma já estava aí na época do Diniz.
Já, sim.
Ah, tá. Mas é isso aí, Fernandão. Aí então começa a elucidar as coisas, a gente começa a entender um pouquinho, né? Porque.
Exato.
O insucesso do São Paulo vem nisso, né? O insucesso de São Paulo vai passar por aí.
Exato, porque vamos pensar que a compatibilidade de trabalho do Crespo, do Corran, que exige aquela intensidade física dos jogadores, não é acompanhada pelo departamento médico, né?
É.
Por isso, há todas essas conclusões aí, e o Arboleda foi só mais uma ontem, né?
Tá louco, mano. Mas é isso. Fernandão, sua expectativa para o jogo de volta, Fernando? São Paulo e... Vasco e São Paulo?
Vasco e São Paulo, lá em São Januário. Olha, a expectativa é de uma vitória tranquila de São Paulo, né? Eu, sinceramente, não vejo o Vasco com capacidade aí para fazer 3 gols na defesa de São Paulo. Apesar que nós tomamos 5 no último jogo, mas...
Não dá, né? Não dá pra comparar. Tem que ser muita tragédia.
Não dá pra comparar. Seria uma tragédia muito grande mesmo do Vasco superar o São Paulo na próxima partida. Não vejo assim, viu, meu amigo?
É isso aí. Aí, ó, Fernandão. Vamos lá pro melhor e pior em campo, Fernando?
Vamos, com certeza.
Vamos lá, meu querido. Melhor em campo para você, São Paulo 2, Vasco 0.
Melhor em campo, ele já está ganhando aí várias eleições nossas, né? Rigoni.
Rigoni, eu já estava até escrevendo, que eu sabia que você ia falar Rigoni. moleque. Rigoni, melhor em campo. Agora, Fernando, eu quero ver, eu acho difícil, o pior em campo ontem. Acho que é difícil essa, hein?
Na verdade, não teve um pior em campo.
Certo.
Teve, assim, aquele jogador que talvez por ter jogado fora de posição, eu acho que foi um dos mais ineficientes do time, digamos assim. Igor Gomes.
Eu também, se eu tivesse que votar no pior em campo, eu votaria nele e votaria pelo mesmo motivo que você falou. Ontem eu até conversei com os amigos no Twitter lá, ele entrou no campo para ajudar o Nestor, ele parecia um auxiliar do Nestor ali no meio marcado.
Isso. Então, o Nestor funcionou bem na primeira, mas ele tinha que distribuir o jogo, né? Não fez assim, né?
É verdade, exatamente, por isso ali tem que ser o Lisieiro, né? O Lisieiro eu acho que... Isso. Esse meio-campo tem que ser Luan, Lisieiro e Benítez, cara. Tem que ser.
Isso. É o meio-campo campeão, né? Do Paulistão, né?
Na verdade, não. O campeão na final do Paulistão não estava o Benítez, né?
Ah, foi o Igor Gomes.
Meu Deus. Fernandão, vamos para as notas do jogo, Fernando?
Vamos, meu querido, vamos sim.
Olá, começando pelo nosso goleirão Volpi. Como foi o Volpi ontem?
Fez algumas defesas, não teve tanto trabalho assim com a tática do Vasco, né? Mas garantiu o resultado lá atrás, 6,5.
6,5, boa nota. Arboleda, que saiu com a mão na coxa.
Mais um vítima do Dr. Gelol, né? Arboleda jogou bem até o momento que ele saiu confundido, estava seguro lá na zaga, né? Não teve tanta dificuldade assim com o ataque do Vasco. Fez o seu trabalho muito bem, né? 7 para ele.
Tá 7 para Arboleda. Miranda, qual a nota do nosso Miranda?
No mesmo nível, viu? No mesmo nível, fez assim umas faltas, mas nada assim que comprometesse o resultado final. Eu vou dar um 7 para ele também.
7 pro nosso Miranda. Léo.
Léo também, no mesmo nível dos dois, deu bastante segurança lá atrás. O Léo, por incrível que pareça, é aquele caso daquele jogador que se adaptou bem à posição.
Pois
zagueiro,
é.
Né? Adaptou bem mesmo, viu? 7 para ele.
Alguma coisa de boa o Diniz deixou aí, né?
Com certeza.
Vamos lá, falar do nosso Orejuela.
O Orejuela entrou ontem, né? Finalmente, né? Na lateral direita do São Paulo, depois das trágicas exibições do Igor Vinícius. tem um bom senso de marcação, segurou lá atrás o ataque do Vasco, quando possível avançou na boa, não teve tanta dificuldade assim, nota 6 para ele.
Nota 6 para o Orejuela, uma nota muito boa. O Nestor, fazendo ontem o papel do Luan.
Muito bem, no papel de destruição aí, tem se revelado bem, jogando aí na posição de primeiro volante, né? O Luan tinha expectativa de retornar ontem, mas não retornou, né? Talvez ele esteja sendo poupado aí para jogar no sábado, né? Sim. Mas o Rodrigo foi bem, viu, Guilherme? Acho que é um 6,5 para ele.
Pô, que legal. 6,5 para o nosso Nestor. Igor Gomes, que você já deu a sua pitada de pior em campo aqui, qual nota você daria para ele?
Mais abaixo do time, né? Ele jogou fora de posição, ele não tem essa característica de distribuir o jogo, ele é um meia mais para fazer o passe para o ataque lá na frente, e ele teve muita dificuldade aí, graças a ter jogado fora de posição, né? Eu acho que não é tanta culpa dele, é culpa de quem escalou ele, né? Então, 4,5 para ele.
4,5 para o nosso Igor Gomes. Pô, pior em campo com 4,5, tá bom.
Tá bom. As notas estão boas hoje.
Um dos jogadores que mais me preocupam no São Paulo, depois que eu vi algumas notícias ontem, Benítez. Eu vi notícias do Benítez ontem que a temporada que ele mais jogou na vida foi 27, 28 jogos no ano.
Isso, exatamente. Eu estava ouvindo, estava vendo essa transmissão também do Sport TV, comentarista Lédio Carmona falou isso, que na competição do Campeonato Argentino, o máximo que ele jogou foram 27 jogos, né? E aqui no Brasil são 70 jogos por ano, né?
Exato.
Então, também se explica aí as dificuldades físicas que ele acaba tendo, né? Mas ele foi muito bem ontem, deu aquele passe decisivo pro gol do Rigoni, né? Ele demonstra que além do entrosamento que ele tem com o Rigoni, ele é um jogador que tem muita visão de jogo, né? Eu acho que é um meia raro no futebol brasileiro,
meio antigo,
raro, que enxerga o jogo assim como ninguém, né, meu amigo? Eu acho que um 6,5 para ele, tranquilo.
6,5. Fazer uma pergunta para você aqui rapidinho ainda sobre o Benítez. Eu andei lendo aí que ele iria custar o São Paulo 15 milhões. Aí eu quero te perguntar, levando em conta a qualidade e a questão física, vale a pena investir 15 milhões?
Eu acho que vale.
Vale, né?
Eu acho que vale sim, vale. Porque o São Paulo precisa de nomes bons, né? Nomes que decidam, né? Eu acho que pode-se colocar ele no programa de condicionamento físico, com aparelhos melhores do que nós temos atualmente.
Você sabe, mas... Fernandão, eu não sei se é o estilo do Crespo, mas o Benítez é o tipo de jogador que você tem que montar o resto do time em função dele.
Isso, exatamente, exatamente. Eu penso exatamente assim como você. Eu acho que o time jogando pelo Crespo, o futebol dele...
Pelo Benítez, né?
Pelo Benítez, o futebol tende a aumentar bastante, viu?
Eu acho que quem tá do lado é que tem que marcar, não ele. Ele tem que ser marcado, né, cara? É craque.
Exato, ele é craque. Ele é craque. Meio habilidosíssimo.
É isso aí. E o nosso Reinaldo, King Reinaldo, que voltou ontem com assistência e bons escanteios batidos.
Reinaldo foi bem ontem, né, Guilherme? Né? Eu acho que o banco fez bem pra ele, viu?
Sempre faz.
Sempre. De vez em quando tem que dar uma baixadinha na bola, né?
Aquele cabelo que ele pintou ali.
Aquele cabelo horroroso, cremoso.
Meu Deus, que maldade.
A gente só critica o jogador, né? Mas tudo bem.
Faz parte.
Ele foi bem, faz parte. Pelo cruzamento, alguns bons escanteios. Ele teve uma atuação bem mais segura, né? 6.
6. Agora, Fernando, eu quero ouvir você sobre o nosso artilheiro no Paulista, artilheiro na Copa do Brasil e artilheiro na temporada. Durma com um barulho desse. Pablo,
ontem não foi sofrência, né?
Não foi. Nunca critiquei.
Ontem ele foi bem, quer dizer, não tinha feito praticamente nada até o gol, mas faz o gol, a gente não tem que falar mal, né? Decidiu o resultado, 6,5 para ele.
6,5, o que o Pablo marca ali é uma brincadeira. Qualquer hora, pegue um jogo do São Paulo e verifique, e olha o Pablo jogando, que você vê, que marca, rapaz!
Marca agora... a saída de bola, né?
É, ele marca a saída de bola, vai pro meio ajudar na marcação. Olha, vou te falar, viu? Mas vamos lá. Agora é o melhor... É voluntarioso, né, ô Fernandão?
Isso, sim.
Voluntarioso. Ô, Fernando, agora eu quero ouvir você sobre o melhor jogador desse elenco, que eu acho, na minha visão, Rigoni. Que nota nós vamos dar pra esse menino aí?
Rigoni foi um achado do Hernan Crespo, né? É. O cara, uma indicação... perfeita da parte do Crespo, é o jogador mais decisivo na questão do drible, dos cruzamentos, do chute para gol. Jogador, olha, melhor do elenco, viu? Atualmente não tem quem jogue melhor do que ele aí. E tava escondidinho lá na Espanha, viu? Que pois maravilha.
É. Que sorte, como, né?
Que sorte do São Paulo terem descoberto ele, viu? 7,5 para ele.
7,5 para o nosso melhor em campo. Agora vamos falar da galera que entrou ali, Fernandão. Começar pelo Bruno Alves, que entrou no lugar do Arboleda.
Entrou na fogueira, né? Mais uma vez, conforme você estava comentando muito bem lá no Twitter, a questão... dele ter jogado numa outra posição em que ele não está acostumado a jogar, mas apesar de tudo, conseguiu cumprir o papel aí de proteger, né, a zaga. O que preocupa agora é a questão se ele vai continuar jogando aí nos próximos jogos, né? Mas foi bem assim, 5,5 para ele.
5,5, boa. Sara, que entrou no lugar do Igor.
Não teve, assim, grande participação, não foi, assim, tão decisivo, entrou mais, acho eu, para fazer uma função tática, né, de segurar lá o meio. Teve, assim, tanto destaque assim, mas leva um 5, sem dúvida.
Boa. Lisiero entrou no lugar do Nestor.
Lisiero entrou para corrigir o erro do Crespo, né? De não ter colocado o... No... Então ele entrou para fazer a função lá de marcação, né? Que o São Paulo estava ficando deficiente, tomando uns ataques aí do Vasco, né? Mas foi bem, não comprometeu no resultado final, né? 5.
5. Nestor estava cansado, né? Para fazer a do Luan cansa, né, cara?
Maratona, né? Fora a maratona, né, de jogos, né?
É verdade. E o Thales, que entrou ali depois no lugar do Benítez?
Sem grande destaque, entrou apenas para...
O Benítez descansar, né,
Fernando? Descansar, mas sem tanto destaque assim. 5.
5. E o Marquinhos? Marquinhos entrou no lugar do Rigoni. Também acho que pro Rigoni descansar um pouco.
Marquinhos entrou bem, acho que pro Rigoni descansar. Se eu fosse o Crespo, eu teria escalado ele desde o começo, né, pro São Paulo garantir um resultado maior ainda. Mas fez 2-0, tá bom, né? Tá, mas o Marquinhos entrou bem, ele sempre cria aquela dificuldade com a zaga adversária, é um jogador que gosta de fazer aquele salseiro lá na frente, é um ponto assim muito habilidoso, né? Um menino com poucos 18 anos, mas que tem muito futuro aí pela frente, viu?
Bom de
nota 7 pra ele.
7 para o nosso Marquinhos. E para o Crespo, nosso querido Hernan Crespo, que nota você dá para ele no jogo de ontem?
foi bem pela classificação, algumas escolhas aí um pouco discutíveis. O time começou muito bem atacando, né, o Vasco. Então, pelo placar de ontem, 6 para ele.
É, aquele negócio técnico é isso. Se o time ganha, tá ótimo, né, Fernando?
É, com toda certeza.
Boa. Fernandão, eu queria ouvir agora a sua expectativa para esse jogo de sábado contra o Palmeiras. Reinaldo ou Wellington? Orejuela ou Igor Vinícius? Experiência ou força? Como é que você faria nesse jogo aí, que é importantíssimo? Eu acho que o Palmeiras, Fernando, vai vir assim, louco para ganhar do São Paulo
babando,
e afundar. Vai
vir babando. Babando para querer afundar o São Paulo, né? Eu acho que o São Paulo tinha que ir com um misto de experiência com força, né?
Certo.
Porque o setor principal do Palmeiras, na minha opinião, não sei se você concorda, é o meio-campo, né?
Certo.
O meio-campo é o lugar lá do nosso adversário que joga melhor na atualidade, que joga as bolas e faz com que saiam os gols. Eu acho que o jogador lá do nosso adversário, que anda em melhor fase, são o Scarpa e o Rafael Veiga. Eu acho que tem que se concentrar na marcação desses jogadores e jogar no contra-ataque, né? Partir do contra-ataque e para fazer os gols. O São Paulo tem que ser, na minha visão, um pouco mais reativo do que propor um jogo, né? Eu acho que, sendo reativo, eu acho que pode conseguir aí um resultado mais interessante no sábado. Mas é clássico e não pode pensar em vacilar, principalmente para um time que está aí na 17ª posição, né?
É, pode crer. No seu time, então, o Benítez fica pro segundo tempo, é isso? Entrar marcando mais?
É, eu acho que pode entrar aí, se o Luan conseguir voltar, com o Luan, com o Rodrigo Nestor e com o Benítez.
Ah, tá, né? O Lisiero ficaria fora no seu time.
O Lisiero ficaria fora e deixaria aí o Lisiero para um segundo tempo, né?
Beleza.
Eu acho que tem que pensar primeiro em ser mais reativo do que propriamente propor o jogo. Porque se querer jogar de igual para igual, meu amigo, corre o risco de
apanhar de novo, né? Eu acho que a sua colocação ela é interessante. Se você tem o Marquinhos para correr lá na frente junto com o Rigoni, é uma que o Luan desarmar e cair no pé do Benítez é caixa, né, velho?
Isso, exatamente. Tem que aproveitar aí a visão do jogo que o Benítez tem e que realmente, principalmente se o Palmeiras vier aí com o Felipe Melo na zaga, tem que tomar partido disso, porque corre o risco de sair gols aí.
É, eu perguntei Reinaldo Wellington, mas é bobagem minha. O Wellington não joga, né? O Wellington tá fora desse jogo.
Reinaldo vai jogar.
Por causa de cartão, né? Por causa de cartão,
Pela questão do cartão.
É, mas do outro lado, eu iria de Orejuela, viu? Iria de Orejuela porque marca mais.
Eu também. Eu acho que o São Paulo tem que privilegiar a questão da marcação, tá? Um time assim, muito aberto. E outra característica também, só para complementar, eu achei que o São Paulo foi no começo assim, muito ansioso, né? O São Paulo não pode ser tão ansioso, perder gols como perdeu antes do gol do Rigoni.
Verdade.
Tem que ser um time um pouquinho mais equilibrado, emocionalmente falando, para garantir os gols e as vitórias, né? Eu acho que ainda o São Paulo ainda não entendeu que todo jogo do Brasileirão é uma decisão, né? Tomara que o Crespo entenda isso daí a partir da próxima rodada.
É isso, isso pode ser consequência também do 5-1, né? O cara volta... Cara, volta aqui, vou te contar. Vamos lá, Fernandão, seus comentários finais, meu querido.
Ô, meu querido, foi uma satisfação imensa estar com você mais uma vez, né? Com todos os nossos ouvintes. Vamos ficar aí na expectativa, né? São Paulo é um time que provoca aquela sensação de uma no cravo e outra na ferradura do torcedor, né? Tomara que sábado seja mais uma no cravo, né?
Amém.
A gente tá precisando aí dessa... dessa moralzinha aí pra gente, né? E amanhã a gente se vê lá no Tricolor no Debate, né? Um abração.
Outro amigo, com certeza. Então, quero agradecer muito a você, Fernando.
Obrigado, Guiné. Um abraço para todos.
E aos amigos que prestigiam nosso podcast. 28 de julho, Morumbi. Oitavas de final da Copa do Brasil, São Paulo 2, Vasco 0. Com comentários do Fernando Cruz. Foi assim que aconteceu. Salve o Tricolor Paulista. It's amazing what they do today with animals and chemicals and